Qual é o seu nome? Meu nome é Gustavo, em alguns lugares mais conhecido como Gusta, ou mesmo Gus, ou até Gu, para os mais íntimos. Faça uma curta introdução sobre você. Eu sou locutor comercial, cantor de jingles e trilhas, e eu sou também compositor e produtor musical. Como você começou na carreira? Bom, eu trabalho com áudio, para publicidade principalmente, há mais ou menos uns 14 anos. E a minha história com locução partiu da música. Eu me formei em composição na FAAM, bacharelado, e eu fiz alguns cursos que complementam essa formação musical, na Berklee, de trilha sonora para filmes, no IAV, entre alguns outros. E isso me levou, enquanto eu ainda estava no meio da faculdade, a um primeiro estágio em produtora de som, que no caso foi a Lua Nova, uma produtora aqui de São Paulo, e depois vieram outras também. E aí, nesse meio, eu fiquei e me desenvolvi. E eu fui percebendo que treinar o ouvido musicalmente é um ótimo complemento para quem trabalha com voz. A entonação da nossa fala, ela é como música, né? É melodia. Então, um bom locutor, mesmo que não seja músico, que é o caso provavelmente da maioria, o pessoal vem bastante da profissão de ator, radialista, jornalista. Provavelmente, um bom locutor tem uma boa percepção musical. E aí, dentro das produtoras de áudio, eu tive a oportunidade de escutar as gravações, escolher take, editar vários profissionais feras, tudo que é tipo de estilo e background. E depois, já com mais experiência, também dirigir essa turma, gravar lock guia para os locutores, depois virem e gravar valendo, né? E isso foi me dando casca, e daí nasceram as primeiras oportunidades, inclusive com voz cantada. Qual é a habilidade mais importante para uma locutora ou locutor? Olha, não tem uma habilidade mais importante para a gente. Tem uma lista de habilidades. Mas se eu precisar escolher uma para hoje, para agora, seria a capacidade de se adaptar, acompanhar as transições do mundo de hoje. Então, reciclar a linguagem da sua locução, identificar e eliminar vícios, se necessário, existir no mundo digital. Cara, se você não tá na internet, você não existe. É importante ter um site, tá nas redes sociais, tá presente em sites de agência de locução, como esse, o Locke on Demand, e outros também. E um outro ponto que é fundamental na atualidade é o de que muitos paradigmas no mundo estão sendo cada vez mais questionados. É importante a gente compreendê-los, não ser antiquado, exercitar o respeito. E outro assunto. É quase que mandatório hoje em dia a gente preparar uma estrutura para gravar remoto. A melhor que você puder, conforme o que você puder investir, claro. 2020 e 2021, esses anos estão mostrando para a gente que muita coisa de tudo que está acontecendo veio para ficar. Então, para finalizar, todos esses pontos que eu listei, eles estão ligados a essa capacidade de adaptação ao novo mundo, com ou sem pandemia. Quais são os maiores desafios que essa profissão apresenta no cotidiano? Cara, como em qualquer profissão, o nosso maior desafio é a gente mesmo. Pensando que você é um profissional autônomo, você é como uma empresa. Você vai precisar se auto-administrar com excelência. Então você vai precisar fazer seu RH, se motivar, ter disciplina. Vai precisar entregar um bom produto. Então aí é investir em você. Cursos, workshops, equipamento, microfone, software, fonoaudiólogos, cuidar, né, do aparelho fonador, da nossa voz. É comercial, a sua voz precisa chegar nas pessoas. E você também precisa cobrar no formato certo, independente de quanto seja o seu valor, o seu cachê. Estar sempre ampliando o networking, os relacionamentos. E aí, já ligado a isso, fazer um bom atendimento. O processo precisa ser azeitado, precisa fluir bem. Financeiro, você vai precisar ser organizado, planilhar os jobs, orçamentos. Eu tenho colegas de profissão que trabalham muito, que têm inclusive financeiro contratado dedicado só para isso. E tudo isso resume o que eu disse lá no início, né? O maior desafio é você se auto-administrar com excelência. Tem alguma história engraçada ou briefing diferenciado para contar pra gente? Puxa vida, tem tantas. Tem algumas que não dá nem para contar, né? Olha, essa não é uma história nem bem de locutor, nem bem de produtor, que era o meu papel na época. Essa é mais uma história de bombeiro mesmo que envolve voz. Meu, agência grande, cliente grande, comercial de cerveja. E aí, com tudo aprovado, job prontinho e perfumado para ir pro ar, o jurídico do cliente percebeu um problema sério em relação a um termo lá. Não podia falar Copa de 2014 dentro do comercial. Porque Copa, pouca gente sabe, é uma marca da FIFA, né? Eu na época não sabia também. Só que era um comercial com artistas famosos, e alguns, eram uns quatro, entre atores e músicos, e já tava filmado. E aí, como é que conserta? Sem prazo, claro. Solução? Dublar o cara naquele trecho, mas com palavras diferentes. Só que chamar esse ator para consertar, e o cara nem é de São Paulo, ia gerar outra diária, caro, né? É, não tinha prazo e o cara não tinha agenda. Aí sai do âmbito do job e vira aquele tradicional incêndio mesmo. A gente gravou quem tava na casa, então tinha locutor, finalizador, tia, avó, cachorro, galinha, tudo para tentar aproximar o máximo possível a voz do ator. Sorte que era um trechinho pequeno. Então, eu lembro que era algo como blá blá blá, não sei o quê, a Copa de 2014 não, hein? E aí ficou blá blá blá, não sei o quê, agora em 2014 não, hein? E no final deu certo. Ficou com a minha voz, inclusive, mas isso nem importa, cara. Tinha que resolver. E ficou bom até. Eu que conheço o filme, se eu vejo, dá pra ver que a boca do ator mexe diferente, mas o timbre e a altura ficou perfeito. Não dá pra sacar quem não sabe o que rolou, né? Claro que isso não é um job, muito menos repertório. É só uma história de bastidor. Qual a importância das agências de locução como a Lock on Demand para o seu trabalho? As agências de locução são uma ferramenta importante geradora de trabalhos para a gente. Então, é como uma agência de modelos, uma agência de casting de atores, só que é para a gente que trabalha com voz. O contratante pode chegar direto em você? Pode. Se você estiver fazendo uma boa divulgação, claro. Mas uma boa agência de casting, como a Lock on Demand, por exemplo, ela encurta caminhos, tanto para você quanto para quem está contratando. A agência de casting já vai oferecer para o cliente algo mais próximo do briefing que ele precisa. Então, quando o seu perfil tem a ver com o job, você é oferecido pela agência para o cliente. E aí, independente se você está divulgando bem o seu trabalho ou não, por você estar lá na agência, você chega no seu público-alvo, que é o contratante. Olha que legal. Outro ponto positivo é que, em geral, a agência não impõe que você faça o job. Ela propõe se você quer fazer. Pode ser que, às vezes, tenha até um job direto para você. Outras vezes você pode participar de um casting e ter a chance de ser aprovado. E a agência pode ou pedir para você orçar, dar o seu preço ou já chegar com um budget fechado. Nisso você tem a opção de topar ou não. Quais são os seus objetivos daqui para frente? Olha, ser cada vez mais útil. Então, continuar tendo prazer com a profissão, que eu adoro. Ter ainda mais prazer, se possível, me divertir trabalhando, tá sempre em evolução como profissional. Então, estudar, me atualizar, ampliar relacionamento, ser um ser humano melhor, me melhorar, né? Se a gente se melhora, a gente melhora o mundo à nossa volta. E quem sabe também, numa oportunidade como essa aqui, poder passar para frente o que eu já aprendi nesse caminho, que eu nem acho que é muito. Eu acho que eu tenho muito a aprender com tanta gente boa que tá aí no mercado. Com esses pontos todos que eu falei e outros vários que eu posso nem ter lembrado, eu sei que naturalmente vem tudo aquilo que a gente quer e precisa. É um bom volume de trabalho, retorno financeiro, até ser requisitado, sentir que eu estou agregando cada vez mais valor para as marcas. Mas a chave é essa: servir, ser útil. Qual conselho você daria para quem está começando no ramo? Ó, eu aprendi que conselho é sempre para ser analisado e não cegamente seguido. Dito isso, olha, eu acho que isso vale para qualquer início. Primeiro reconheça a ser e depois reconheça o meio onde você quer entrar. Esse reconheça a ser é porque cada um está em um ponto, em um start diferente. Às vezes você é ator e quer gravar locução. Às vezes você acabou de fazer um curso de radialista. Às vezes você é finalizador, trabalha em produtora. Ou às vezes você está querendo mudar de profissão. E é de uma outra área, nada a ver, mas é o seu sonho, cara. E às vezes alguém identificou em você um talento, um potencial na sua voz e você quer explorar. Então, pega o que você tem, reconhece aonde você é bom e toma conhecimento das suas lacunas. E olhe em qual nicho das várias possibilidades do mercado da voz você quer entrar. Então, você quer trabalhar com locução comercial, você quer narrar audiolivros, você quer trabalhar com e-learning, você quer trabalhar com dublagem. Dublagem tem que ser ator. É uma ramificação, digamos, da profissão de ator. Então você pesquisa, analisa como funciona o mecanismo do nicho que você quer entrar. A internet está aí para ensinar a gente. Tem muita coisa livre, boa, disponível. Fora cursos que profissionais experientes dão, tem muito material. E vai escutar o trabalho desses profissionais, descobrir o que você puder sobre como eles trabalham, até falar com eles, se possível, sem inconveniente, claro. E aí, ao comparar o que você tem e o que você não tem, com o que é necessário ter para o lugar onde você quer chegar, naturalmente vão surgir boas ideias de por onde começar. Que características melhor descrevem o seu trabalho como profissional da voz? Difícil falar da gente. Olha, os feedbacks que eu mais tive são em relação à responsabilidade, à ponta firme, parceria, ser versátil, meio camaleão, assim, fazer vários tipos de voz, entonação, cantar. E entregar rápido. A facilidade para me gravar e editar me ajuda muito nesse quesito a entrega rápida. Ter estúdio em casa, hoje um estúdio profissional, depois de muito trabalho eu conquistei, e também estar tá preparado quando eu não estou em casa. Eu sempre levo comigo, há anos, um sistema remoto de gravação, microfone específico, né? E desse assunto de velocidade, eu tenho também uma história curiosa. No meu início de carreira, houve uma produtora onde eu gravei e editei muito audiolivro com narração de outros locutores. Eram centenas de horas de material e eu tive que criar um sistema de macetes que me dessem velocidade para editar. Talvez esse fato tenha se tornado um diferencial, mas só que por acidente. E sobre parceria que eu falei, puxa vida. Conforme o tempo vai passando, eu percebo que muita gente trabalha comigo há vários anos e que continua trabalhando e que continuem sempre, e isso vai aumentando conforme o pessoal vai pegando confiança na gente. E eu espero poder continuar ampliando essa turma de clientes parceiros. Eu valorizo relacionamentos de longa data. Tem cliente que vira um colega para a vida mesmo. A gente conversa sobre tudo, sobre o mundo, sobre filosofia, sobre crenças. Então o relacionamento sai do âmbito só de trabalho. E falei também sobre ser versátil. Acho que um dos pontos é que eu canto, então tem a ver com a minha formação. Eu já gravei alguns jingles, muito coro em trilhas, por vezes que eu mesmo produzi. E na voz falada, locução clássica, voz natural, caricata, personagem, varejo. Acho que tem dois pontos que me ajudam nisso. Um é ter gravado e escutado muita gente profissional de ponta. Eu aprendi muito com essa turma, tanto com quem grava quanto com quem dirige. Então, só agradecer. E também essa possibilidade de me testar em laboratório. Eu mesmo, me gravando e regravando várias vezes, escutando, até ficar bom. Até no mínimo eu senti que é o meu melhor possível dentro do prazo e eu estou satisfeito para entregar. Esse é um campo que eu quero explorar mais, estudar. Assim como eu mesmo tenho me descoberto nisso, algumas pessoas já estão começando a descobrir esse meu lado também.